Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de março de 2021. E eu acho que eu vou começar esse episódio falando de bundas. Falando de bundas, não necessariamente porque eu tenho alguma predileção pelo baixo calão, ou como o presidente já manifestou em reuniões ministeriais, eu tenho algum receio com relação a alguns orifícios, ou como seu próprio filho também acha que esse é o destino de muitas coisas nobres, como, por exemplo, máscaras, mas porque podemos falar de bundas de um ponto de vista evolutivo. Por que temos bundas? Não pergunte ao Bolsonaro. A questão, e vou lembrar aqui de Parmênides. Parmênides é um filósofo grego, pré-socrático, que veio com a seguinte ideia, que infelizmente poderia ter sido mais levado a sério, não foi, que é o seguinte: nada surge de nada. Quando eu muitas vezes já falei aqui de Laplace, né, o cientista, o gênio francês, que falava que, né, justamente cada momento ele é explicado pelo momento imediatamente anterior, ou seja, nada surge do nada. Aliás, acho que esse vai ser um pouco um tema aqui, né, que talvez seja uma maneira de costurar várias coisas que eu li no final de semana. Mas tem um vídeo muito interessante aqui, cujo título é um vídeo de um daqueles canais de ciência no YouTube que eu adoro. O título é Por que temos bundas? Ok, a questão é interessante, porque se a gente olhar outros mamíferos, dificilmente eles têm esses glúteos avantajados que muitos de nós temos, né? E alguns se esforçam deixa as academias e os doutor bumbuns de lado. Mas, pois bem, se a gente olhar os nossos amigos primatas, os nossos primos primatas, eles até podem ter ali um ou outro um glúteo colorido para chamar atenção, etc. e tal, mas nenhum deles tem essa abundância, por assim dizer, né, tanto de músculos quanto de gordura bem posicionada, quanto nós. E a questão é por que diabos? Uma questão interessantíssima que eles colocam aqui diz respeito à maneira como a qual a gente acabou, prosperando no passado, que é a nossa capacidade de correr. Em algum momento nós descemos das árvores, eu acho que esse é um momento que tinha que ser repensado, talvez valha a pena voltar para trás e não foi uma boa ideia, mas na hora em que a gente resolve andar de pé, andar de pé, muda completamente aí o tudo, né? Muda aí os seus quadris, vai mudar as suas pernas, os seus pés, e o que acontece é que, isso não explica necessariamente por que nós temos nádegas tão avantajadas, não é? Porque para andar, se você analisar em que momentos esse músculo ele é acionado, na hora que você anda, você pode andar o quanto você quiser, mas isso não necessariamente vai tornar os seus glúteos mais interessantes. Curiosamente, os seus glúteos vão ser acionados quando você correr. Se você correr, o que não é o meu caso, eu não corro, mas nem da polícia, eu não sou um amigo dessa atividade. Mas, pois bem, então os glúteos parecem ter um papel fundamental quando nós corremos, o que explica inclusive a forma dos nossos artelhos, né, que o nosso tipo de pé, ele foi feito para essa corrida meio de maratona. E por que eu disse que isso nos ajudou a prosperar? Porque nós, vamos imaginar aqui, vamos olhar aqui, vamos fazer um concurso aqui na savana. Quem tem a maior chance de prosperar como predador? De um lado você tem lá guepardos que correm 100 km por hora, tem garras, tem presas, é um matador, você tem leões, vai falando aí, tem até hiena, qualquer coisa. A gente perto desses bichos, a gente é uma banana sem pijama, porque nós não temos praticamente nenhuma arma natural, né? Mas a gente tem sim um recurso que essas criaturas não têm, que é a capacidade de correr durante muito tempo, mesmo num sol desgraçado do meio-dia. Eu já comentei essa história, uma parte do nosso sucesso se explica pela maneira como a gente aprendeu a caçar inicialmente, não caçando, como um guepardo caça, né, que fica ali de butuca na espreita e consegue dar uma corrida extraordinária e pegar até mesmo um antílope. Não, a gente não consegue isso. Mas acontece que um guepardo, ele consegue dar essas corridas muito rápidas e depois ele fica lá esbaforido, quase morrendo de calor. Ele consegue dar uns tiros desse de vez em quando, né? E ele precisa se recuperar. Então, se ele não acertou naquela, o bicho escapou, já era. O que os nossos antepassados descobriram é que se você for correndo pianinho ali atrás do antílope, o antílope dá umas corridas para cá, corrida para lá, mas aí você continua tu. Como a gente tem uma capacidade de transpiração, o nosso uso de água é bastante eficiente. Aliás, eu não sei se eu comentei aqui outro dia, senão eu vou dar o link de novo, que uma das coisas que nos distancia, que nos diferencia dos outros primatas, é que a gente é mais eficiente no uso de água. A gente precisa de menos água, o que é interessante para alguém que está querendo correr que nem um louco, que nem correr de uma maneira bastante paciente, né, atrás de uma presa. Curioso isso, mas de qualquer maneira, a gente abriu mão dos pelos, né, nós transpiramos pela pele toda, então nós saímos correndo atrás desses animais até que eles caiam de exaustão. Então a gente vence pelo cansaço, é a nossa grande, o que não é a coisa mais, sei lá, não é tão bom assim para a autoestima, né? Imaginar que a sua grande capacidade é vencer os outros pelo cansaço. Mas, pois bem, nesse ponto os glúteos têm um papel fundamental, é o maior músculo do corpo humano, eu não sabia disso, muito interessante. Bom, aprendemos várias coisas, aprendemos inclusive que vencer pelo cansaço pode ser uma estratégia, é o que a pandemia está fazendo com a gente, é o que esse vírus está fazendo com a gente, ao invés de matar todo mundo de uma vez, ele está cansando, a gente está cansando, e aí pessoas que estão em Manaus, que foi devastada por um absoluto tsunami de Covid, pessoas vão fazer festas da mesma maneira, né, sem proteção, né, vão provocar aglomeração, vão ser todas presas, graças aos céus, é porque elas estão cansadas, o vírus está vencendo a gente pelo cansaço, a burrice do Bolsonaro está vencendo a democracia pelo cansaço. É extremamente interessante essa história. Vamos voltar aqui à questão do Parmênides. Eu tenho certeza que tem mais algumas coisas aqui que vale a pena a gente mencionar em termos de evolução. Sim, vamos falar agora de cérebro. Cérebro que parece ser uma mercadoria não muito homogeneamente distribuída, né? E também não parece ser tão necessária assim. Aliás, se cérebro fosse necessário, ninguém estava enchendo a cara todo dia, ninguém fumava maconha, porque realmente o cérebro não deve fazer diferença. Tanto é que você pode ser presidente, a gente tem vários exemplos, né? Faz 15, 16 anos que a gente vê exemplo atrás de exemplo de gente descerebrada e que consegue exercer a sua função mal, mas tudo bem, mas chegou lá, então o cérebro tem aí uma utilidade meio duvidosa, até hoje eu não sei, eu já percebi que, por exemplo, querer estimular o cérebro, que é o que o radinho faz, na verdade só interessa raríssimos, mas vamos pensar em cérebro, nós temos grandes cérebros, e eu já comentei com vocês que uma das razões, vamos voltar para Parmênides, né, nada surge do nada, que a tese de Dunbar, que é um pesquisador chamado Dunbar, é que o nosso cérebro ele é especialmente grande, comparado com outros primatas, porque a gente precisou criar um cérebro grande para viver em grupos cada vez maiores. O Dunbar está vivo ainda, ele continua defendendo a tese dele, que se você pegar grupos de primatas, quanto maior o grupo, maior o tamanho do cérebro daquela espécie. Então, se fizer as contas aí, o nosso cérebro indica que a gente, em princípio, teria evoluído em grupos de 150 pessoas, mais ou menos. Ok. Mas acontece que algumas criaturas, por exemplo, golfinhos, têm um cérebro maior que o nosso. Né? E acho que é por isso que eles nunca saíram da água. É um bom, né? Bom, pois bem, foram para a água e não voltaram mais. Né? Vamos lembrar que golfinhos são mamíferos, não são peixes. Em algum momento eles voltaram para a água. Fica a dica. Mas baleias também têm cérebros imensos. O cérebro de uma baleia pode ser 6 vezes maior que o nosso. E por que que ele tem um cérebro tão grande? O grupo dela é maior, ela tem alguma capacidade diferente de comunicação, de memória. São animais inteligentes, vários testes demonstram, mas isso não justifica o cérebro pesar, por exemplo, 6 vezes mais que o nosso, né? Um cérebro de 8 quilos. Vamos lembrar que o nosso pesa 1,5 kg, tá bom? Por que que essas criaturas marinhas têm um cérebro maior? E aí tem uma tese aqui extremamente interessante, que essas criaturas estão, como eu já disse, debaixo da água. Debaixo da água você perde mais calor, perde calor numa velocidade dezenas de vezes maior do que você perderia ao ar livre. Se você perde calor, o seu cérebro vai esfriar também, você tem que mantê-lo quentinho. Então, o que eles analisaram ali, o cérebro desses cetáceos, é que golfinho é cetáceo também? Agora eu não sei, eu sei que baleia é, golfinho não tenho certeza. Mas tá bom, essas criaturas, esses mamíferos marinhos, eles perceberam o seguinte, o que talvez explique o tamanho agigantado do cérebro. Aliás, é interessante, né? O episódio começa com humanos, a gente tentando explicar por que humanos têm bundão, e agora a gente vai por que o golfinho e a baleia têm cerebrão. Pois bem, aparentemente, bom, deixa para lá. Mas a questão é que debaixo da água você perde muito calor, o cérebro não pode se resfriar, e eles perceberam que no cérebro dessas criaturas tem um monte de inovações ali, recursos diferentes, cuja única função aparente, né, pelo menos aparente, é manter o cérebro quentinho. Né? Então, o tamanho exagerado do cérebro da baleia e do golfinho não correspondem necessariamente a uma inteligência sobrenatural, mas sim a necessidade de manter o cérebro quentinho. Então tem algumas células, eu já esqueci o nome porque é biologia, vocês sabem que minha biologia é capenga. Mas você tem estruturas ali no cérebro dessas criaturas que elas são muito ineficientes para consumir energia. Mas por que ela é ineficiente? Ah, não, ela é ineficiente porque ela não produz quase nada e ela só esquenta. Na verdade, ela é eficiente, só que ela é eficiente para gerar calor. Então, ela funciona gerando calor para manter os neurônios dessas criaturas funcionando mesmo debaixo da água fria. Eu achei interessante, né? Está aí a evolução. Que mais que tem aqui? Ah, bom, aliás, falando, eu acho que eu vou deixar essa para o final, eu vou deixar para o final algumas coisas um pouco mais inspiradoras. Vamos falar um pouco agora aqui de mudanças climáticas, porque tem algumas cenas que me surpreenderam hoje de manhã de Pequim. A China, de uns tempos para cá, vem tentando fazer um super esforço para tentar reverter o estrago que eles fizeram em termos ambientais. As cidades chinesas eram irrespiráveis, aí fizeram lá um mega esforço, estão botando energia limpa, etc. e tal. Mas Pequim amanheceu, esse de ontem para hoje, coberta de uma sopa gasosa laranja. O céu está laranja, está tudo laranja, você quase não consegue ver nada em frente, é um horror, parece que você está vendo o filme do Blade Runner 2049. Um pesadelo. O que está acontecendo? É uma tempestade de areia. A gente já viu isso acontecer, sei lá, na Austrália, isso não é raro, mas em Pequim faz 10 anos que isso não acontece. E por que que teria acontecido? Agora vamos lá, né? Parmênides, nada surge do nada, não é a vingança dos deuses, não é nada disso. O que acontece é que as mudanças climáticas estão provocando uma seca miserável na Mongólia, que fica no norte da China, né? Aí o que acontece, mudanças climáticas, aí você soma isso ao quê? A recuperação da indústria chinesa, a China já está praticamente livre da pandemia, então a indústria está a todo vapor, então você soma uma condição ambiental provocada pelo aquecimento global desfavorável, você soma isso à questão da poluição industrial, bom, é o coquetel perfeito e você tem, é um pesadelo. As imagens são horríveis, as pessoas em princípio não deveriam sair de casa, o nível de poluição está 100, 160 vezes acima do normal e os caras devem estar lá agora com essa bucha, os caras estão falando toda hora que eles são os campeões da energia limpa e do meio ambiente, Pequim acaba de... Né? Pois bem, muito bem. O que mais que a gente tem de interessante para falar aqui? Vamos pular um pouco dessa questão ambiental, eu não quero deixar isso passar. A questão vejam que interessante, a Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial vão aparecer aqui nesse episódio. Veja bem, eu estou sempre comentando aqui no Radinho sobre museus e a complicada relação que eles têm com algumas relíquias, né? Sobretudo porque algumas relíquias que estão em museus, elas foram obtidas de maneira não necessariamente louvável, não é? Sei lá, eu já comentei aqui daquelas cabeças de animais do zodíaco chinês, medonhas, por sinal, porque na verdade não foram os chineses que fizeram, foi um monge italiano, mas é outra história, mas que foram o quê? Surrupiadas quando os ingleses resolveram se vingar, né, de uma ação da China e destruíram um castelo e roubaram tudo que tinha dentro e, bom, em suma, isso é uma batata quente porque foi definitivamente saqueado. Você tem inúmeras coisas, você tem a briga pelos restos do Partenon, você tem um monte de briga por aí. E tem uma questão que de uns tempos para cá, sobretudo na França, tem ficado bastante visível, é a questão das relíquias que vêm da África. Né? Tem um museu, acho que, como é que chama? Como é que chama? Deu branco. Eu fui a um museu muito interessante em Paris, que tem arte da África, que tem arte da Oceania, etc. e tal. Me deu branco. Mas, em suma, a França está começando a devolver algumas dessas peças para o país de origem, porque reconhecem que essas peças não foram necessariamente obtidas de uma maneira defensável. Pois bem, uma dessas questões aí meio mal resolvidas são os bronzes de Benin. O que acontece é que, século XIX, bom, por séculos e séculos, a Europa sempre teve a arrogância de que ela, né, era muito mais desenvolvida, muito mais inteligente, é só ver, né, a nossa superioridade, vendo a nossa arte. Veja lá, por exemplo, a arte grega, a arte romana, o que é ridículo, porque, na verdade, essa arte grega e a arte romana, elas são completamente abandonadas durante mil e tantos anos e a gente só fica fazendo umas coisas pavorosas e a gente só vai conseguir reaprender o que eles faziam na época de Cristo, a gente só vai reaprender isso 1.500 anos depois. Mas tudo bem, vamos esquecer a história. Mas acontece que uma dos argumentos para a superioridade racial europeia era justamente o refinamento da arte. Haja vista que a arte nesses países primitivos era uma arte tosquinha, até descobrirem que, por exemplo, né, o que hoje é a Nigéria, você tinha várias culturas ali que tinham esculturas em bronze simplesmente inacreditáveis. Você tem aí a cultura Ife na Nigéria, você tem a cultura Edo também na Nigéria, fazendo bronzes absolutamente espetaculares. E o que acontece é que numa dessas peripécias do governo britânico, eles vão lá e saqueiam um monte desses bronzes, e esses bronzes são espalhados por colecionadores do mundo inteiro. São peças extraordinárias, são cabeças de reis, é lindo. E isso pôs em xeque aquele mito de que, poxa, a África era incapaz de produzir arte de qualidade. Os caras ficaram inventando histórias mirabolantes. Não, deve ser influência de não sei quem. Não. Os caras faziam arte realmente de primeiríssima categoria. Por que eu estou contando essa história toda? Eu vou dar até um link aqui para a Wikipedia sobre essas cabeças de bronze, por exemplo, de Ife. É do século XIV, século XIII, é extraordinário, é lindo. O que acontece é que, agora eu vou falar do Holocausto. Como eu já comentei com vocês, os alemães, à medida que eles foram conquistando a Europa, eles foram saqueando não só museus, mas também coleções privadas das famílias judaicas mais ricas. Então, judeus, como tinham muitas obras de arte, eles pegavam tudo isso e mandavam para a Alemanha, daqui esse troço todo. Então, essa foi uma época de muito complicada do ponto de vista de obras de arte, de relíquias, muitas se perderam, muitas foram resgatadas, algumas estão sendo obras de arte magníficas, pinturas estão sendo devagarinho retornadas às famílias judaicas que eram as proprietárias originais. Então, essa época aí do Holocausto é uma época muito confusa e tinha, vejam que interessante, um personagem bastante interessante, era um cara especialista, era um marchão, um cara, um especialista em obras de arte, sobretudo obras de artes da África. O cara se chama, como é que é o nome dele, meu Deus? Orli, cadê o nome dele? Olli, O-H-L-Y, Ernest Olli, tá bom? Esse cara, ele era um marchand, ele fez várias exposições mostrando essa arte toda africana, mas o que acontece? À medida que o nazismo começa a se espalhar, ele fica preocupadíssimo, ele sabe que ele está correndo risco, e aí ele pega uma peça, olha que interessante, ele pega uma peça especial, coloca no cofre de um banco e deixa, avisa os filhos, olha, é o seguinte, eu deixei no cofre de um banco um seguro para vocês aqui, né? Caso venha um outro holocausto, pelo menos vocês têm ali um recurso. Ok, o tempo, ninguém nunca foi atrás dessa história, o que será que o cara deixou lá? Bom, recentemente a filha, uma descendente dele, não sei se é filha, ela resolveu abrir o cofre, né? Ainda mais porque acho que o banco estava saindo fora desse negócio de ter cofre, olha, a gente vai, venham pegar o que vocês têm aqui, porque a gente não quer mais ter cofre. Ela foi ver o que tinha lá, e aí ela traz, né, para os experts, para gente especializada em arte, ela traz enrolado num paninho uma cabeça absolutamente extraordinária. Eu queria ter uma réplica disso na minha cabeceira. É uma réplica, um original belíssimo de Benin, e ele foi leiloado por aproximadamente 10 milhões de libras. Veja que coisa insana. Isso dá um filme, aliás, vários filmes. Eu acabei, acho que, recomendando para vocês, acabei assistindo recentemente vários desses filmes, já recomendei para vocês. Tem aquele filme com George Clooney, que eles estão resgatando tesouros artísticos na Segunda Guerra. Tem esse que eu acabei de falar recentemente, que está no Netflix, que é sobre um Vermeer. Está na Netflix ou no NetNow? Tem inúmeros filmes sobre essa confusão toda da arte durante a Segunda Guerra Mundial. Mas esse aqui merecia um roteiro à parte. A mulher conseguiu resgatar um bronze de 10 milhões de libras. E é muito interessante que essa região, eu vou passar o link aqui, a reportagem da BBC mostra, eles vão até Benin. Até hoje você tem a tradição de fazer bronze, é mantida, passada de pai para filho. A região é paupérrima, né? As lojinhas dá até dó, né? Mas ainda tem, é lógico que eles não conseguem, não tem mais o mesmo primor que tinham as peças originais, mas sei lá, né? Caso um dia você passe por Benin, não é? Mas está aí uma boa dica de cultura e turismo, eu achei essa história interessante. O que mais que tem? Eu já falei dessa história aqui, já que eu estou falando de história da Segunda Guerra Mundial. Tem um link no Estadão, um artigo no Estadão com um link para um livro. Eles estão comentando um livro que eu estou bastante interessado em ler. O livro chama O Pacto do Diabo. O autor se chama Roger Moorhouse. Ok, qual é a história? A história é a seguinte, e é uma história que provavelmente quem é de esquerda não vai gostar e quem é de direita também não vai gostar. A questão é, vamos imaginar que você pense no Bolsonaro e você fala, abaixo fascistas, contra os fascistas, comigo fascismo nunca mais. Várias pessoas no Facebook, né, com alguma filiação partidária mais à esquerda, coloca lá que é contra o fascismo nunca, etc e tal. Certo? 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 Mais ou menos. Né? Assim como também o pessoal da direita vai ter horror ao comunismo, aos planos da China, ou seja o que for também. Certo? Certo? Ok. Mais ou menos. Parmênides vai nos ajudar, nada surge do nada. Acontece que, né, ali nos primórdios do que acabou virando a Segunda Guerra Mundial, você tem Hitler de um lado, difícil pensar alguma coisa mais fascista que o Hitler, talvez só o Mussolini, mas você tem Hitler e você tem Stalin, que era o paizão lá do comunismo soviético, certo? Stalin, né? Ou como disse o autor do artigo, que escreve muito bem, Bigodão e Bigodinho. Né? Então, pois bem, o Bigodão Stalin, né, querendo expandir o Império Soviético, ele seria um inimigo de Hitler? O que você acha? Né? Naturalmente, sim. Quando você pega ali, eu não sei se você já leu alguma coisa do George Orwell. George Orwell é o cara que escreveu 1984, a Revolução dos Bichos, etc. e tal. Ele era um cara de esquerda, ele vai lutar na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola antecede a Segunda Guerra Mundial, não é? Porque ele é um comunista, ele quer ir contra o fascismo, ele quer ir contra o nazismo, ele quer ir contra essa coisa toda e tal. Então o que acontece? Você já tinha aí uma tradição dos comunistas se oporem aos fascistas e os fascistas também usarem o medo do comunismo como uma ferramenta aí de propaganda, tá bom. O que acontece é que todo totalitarismo é a mesma porcaria. O que acontece é que Hitler senta com Stalin e os dois fazem um pacto. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês em paz e vocês me deixam em paz. Tá bom. Que tal isso? Que tal você sentar na mesma mesa, o bigodão do comunismo soviético e o bigodinho do fascismo nazista e fazerem um acordo de cavalheiros. Eu não vou sacanear você, me deixe em paz. Ó, você pode, quiser, se você quiser, fica com essas partes aqui, ó, fica com essa parte do leste europeu, várias daquelas repúblicas que acabaram virando repúblicas soviéticas, né? Pode ficar com isso. O Estado falou, tá bom, tá tudo bem, toca lá teu barco, faz o que você quiser, campo de concentração, tanto faz, tal. Isso ninguém gosta de lembrar, do pacto entre Stalin e Hitler, mostrando que, aliás, Hannah Arendt, que é aquela escritora alemã, ela já falava muito bem que o totalitarismo é totalitarismo, ele não tem ideologia, né? E o que, aliás, o artigo faz muito bem é chamar a atenção para quantas vítimas cada um deles deixou. Quem matou mais? É o comunismo soviético, o comunismo barra pesada ou o nazismo alemão? O nazismo alemão talvez tenha sido responsável, bom, você pode pegar os 6 milhões de judeus, que por si só já é uma tragédia, soma aí mais as outras milhões de mortes provocadas, vamos imaginar que o nazismo tenha provocado 10 milhões de mortes. Stalin ultrapassou isso fácil. Se você somar as mortes de fome na Ucrânia, com as perseguições políticas, se você somar isso também com o comunismo de Mao Tse-tung na China, isso chega a 60 milhões de pessoas. Né? Ninguém gosta de lembrar disso, obviamente, mas fica aí o artigo, é bastante interessante. Eu mandei para um amigo meu, que eu não sei se ele vai querer continuar sendo meu amigo, porque ele ainda se considera de esquerda, e só recentemente ele descobriu algumas coisas, de como os campos de concentração dos prisioneiros na Sibéria, ele não sabia disso, né? Puxa vida. É curioso, mas então tá aí, se vocês quiserem perder amigos, tá aí uma boa maneira, por que não? Tem, o que mais tem de interessante aqui? Esse é um assunto que eu já comentei, mas é que vale a pena repassar, tá? Porque tem um pouco a ver com evolução, tem a ver com nada vem do nada, que é o seguinte, quando eu tô sempre falando aqui sobre a vida, aliás, tem até um artigo, não, aliás, como é que eu cheguei nessa história de Parmênides? Porque, fazer uma digressão aqui, um artigo aqui interessante dizendo o seguinte, uma das coisas mais uau, fascinantes da biologia são as proteínas. São moléculas estupidamente complexas, mas é complexo até não poder mais. É, não só porque é um monte de átomo diferente, mas a maneira como eles se encaixam, a geometria que elas têm no espaço. Entender uma proteína, você precisa de um mega, hiper, supercomputador, é uma desgraça. Ok? Ok. Então, bom, se a coisa é tão complicada assim, se você pensar como Parmênides, não é? Nada vem do nada, uma proteína não surge sem mais nem menos. Ela provavelmente tem uma história, ela tem uma evolução, ela provavelmente foi se tornando mais complexa a partir de coisas mais simples, não é? Então era essa a ideia que o pessoal da biologia sempre teve. Mas tem alguns indícios aqui que algumas proteínas, elas... E não tem pai nem mãe. Elas surgem praticamente do nada. E isso é bastante perturbador. E eles estão tentando entender. Como assim a proteína surge do nada? O que eu entendi desse paper aqui é o seguinte. Aparentemente, uma boa parte do DNA, não só o meu, nem o seu, mas também de moscas. Eles estão falando de uma bendita mosca da fruta. Né? É o que acontece. Uma parte do DNA, obviamente, faz as proteínas que a gente precisa e usa e gosta, certo? Mas aparentemente tem uma parte ali que fica fazendo umas coisas sem pé nem cabeça ao acaso. Completamente ao acaso. Blá, 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 bum, cospe uma, bum, cospe outra, bum, cospe outra. Sem nenhum tipo de origem, nem nenhum tipo, não, é simplesmente aleatório. Algumas dessas coisas vão virar, podem ser proteínas que são nocivas, e aí o organismo morre, aí ele para de fazer essa besteira, ou podem ser interessantes, podem trazer algum benefício, e elas são, de alguma maneira, incorporadas. Então é muito interessante essa história, porque, veja bem, né, na verdade isso é evolução nua e crua, é evolução, são coisas aleatórias, algumas delas dão certo, outras não, mas ninguém podia imaginar que mesmo proteínas que são tão complexas pudessem nascer dessa maneira. E aí tem duas questões interessantes aqui, antes de eu chegar onde eu queria, que é a seguinte, os cientistas estavam percebendo que no fundo do mar você tem uma série de micróbios, bactérias, né, que estão ali faz centenas de milhões de anos felizes e contentes, né? Aliás, fica a dica de novo, quem mandou a gente sair da água, quem mandou a gente descer da árvore. Pois bem, eles estão lá no fundo do mar há um tempão. A questão é, Será que o nosso sistema imunológico consegue reconhecer esses caras? Porque o nosso sistema imunológico, eu já falei, aliás, tem até a ver com a história das proteínas. O nosso sistema imunológico, ele tem que se preparar para tudo que é possível e imaginável. Só que ele não sabe tudo que é possível e imaginável, então o que o nosso sistema imunológico faz é, sem parar, ele fica criando anticorpos aleatórios para nada, para coisas que ele nunca viu mais gorda, ele fica lá jogando, não tem nada o que fazer, ele fica fazendo anticorpo de tudo quanto é tipo diferente. De repente pode aparecer uma ameaça que aquele anticorpo funcione. Né? É assim que rola. A gente fica inventando um monte de anticorpo sem nunca ter visto nenhum tipo de ameaça, e quem sabe uma ameaça que chega, pronto, já tem um anticorpo ali funcionando. Bom, então quem sabe nesse sistema a gente também consegue reagir, por exemplo, a um micróbio que venha do fundo do mar. A resposta é não. Não é uma surpresa, porque afinal são duas formas de vida que evoluíram, uma ignorando a outra durante muito tempo. Então eles estão fascinados com isso. A única coisa que eu espero é que nenhum desses micróbios do fundo do mar resolva achar graça na gente, porque a gente não tem o menor preparo possível e imaginável para lidar com essas criaturas. Mas vamos chegar onde que eu queria chegar, que a questão é uma notícia que já saiu, ela está aqui na Nature, a própria Greta Thunberg comenta, que é o seguinte: humanos fazem coisas. Não, alguns fazem bobagem, né? Mas outros fazem coisas, produzem coisas, certo? Certo. Cimento, aço, blá, 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 né? Se você olhar a minha volta aqui, praticamente tudo que eu estou vendo aqui em torno de mim, desde o piso, a parede, o que eu estou vestindo, tudo é artificial. Fomos nós que fizemos. Só que, que maravilha, né? Meu avô diria a mão do homem. Se bem que se ele cuidasse um pouco melhor da mão dele, bom, mas deixa para lá. É a mão do homem, como se isso fosse realmente, né, alguma coisa admirável. Mas o que a gente faz tem uma característica extremamente interessante, que é a seguinte: a gente pega coisas muito preciosas da natureza, né, coisas que ou são raras, ou que são vivas, e a gente consegue converter em alguma coisa que dura um certo tempo, ok, a roupa dura um certo tempo, o cimento dura um certo tempo, e depois vira lixo, e nunca mais deixa de ser lixo. Então, curiosamente, a gente consegue, se a gente fosse uma caixa preta, certo? Se a humanidade, a civilização fosse uma caixa preta, de um lado entra um planeta maravilhoso, cheio de vida, rico, magnífico, em equilíbrio, e do outro lado sai um lixão. É isso, nós somos um fabuloso produtor de lixão. E o lixão é morto. Isso é interessante porque tudo que a natureza faz, tudo, está sempre em perpétua transformação. Né? A hora que eu... desligar, etc. e tal, né, que todos os meus sistemas pararem de funcionar, isso não vai ser um problema, porque isso vai ser uma festança para uma série de outras criaturas que vão continuar vivendo, e assim vai. As coisas não param, as coisas vivas, elas não param. É difícil alguma coisa simplesmente parar no tempo, né? Ok, não vou nem falar de rochas, mas rochas foi antes de surgir a vida, né? Eu não vou. O petróleo é uma questão interessante, eu acho que eu já devo ter comentado com vocês, vou falar de memória. Por que que existe petróleo? Outra coisa infeliz, né? Por que a gente foi descobrir petróleo? Mas por que que existe petróleo? O que acontece é o seguinte: as plantas, antes, lá atrás, no começo, não vou saber o quanto tempo atrás, as plantas nasciam, cresciam e morriam, e quando elas morriam, elas eram decompostas por bactérias e fungos e viravam outras coisas, e viravam outras plantas, tal. Maravilhoso. Até o dia em que alguma planta inventa a madeira, inventa o tronco, inventa a lignina. Uau! Isso é extraordinário, porque as plantas podem ter um tronco, podem ter uma coisa mais robusta, tal. O que acontece é que, assim que ela cria madeira, não havia nenhuma criatura capaz de processar a madeira. Então, as plantas começaram a morrer e sobrava madeira. E o que que vai acontecer com a madeira? Ninguém sabe comer madeira. A madeira foi se acumulando, foi indo e acabou virando o petróleo de hoje, porque simplesmente nenhuma bactéria conseguia comer madeira. Aí o que acontece, a partir de um certo ponto, as bactérias descobrem que está sobrando alguma coisa, conseguem evoluem e conseguem comer madeira, bactérias, fungos, etc. e tal. E aí você para de formar petróleo porque descobriram como processar a madeira. Então o petróleo, ele é simplesmente o sinal, o vestígio, né, uma relíquia de uma época muito curta em que a natureza não sabia o que fazer com alguma coisa. Né, sobrou o petróleo, que a gente está fazendo questão de queimar e botar todo o carbono na atmosfera e a vida é um inferno. Pois bem, então voltando, tudo na natureza está em perpétua transformação. Nem vou falar mais dos gregos, nem vou falar mais de Lavoisier, é mais ou menos óbvio. Mas tudo que os humanos fazem, para. A gente não aprendeu, né? O iluminismo, a engenharia, seja lá o que for, não entendeu que as coisas precisam de alguma maneira ser recicladas e voltar para o ciclo. A gente não pensava de maneira circular, a gente pensava de maneira linear. E ainda vem gente falando da tecnologia exponencial, dane-se exponencial, a gente tem que pensar de maneira circular, as coisas têm que voltar a ter valor. Não, o que a gente fez, a gente é uma caixa preta e produz um monte de lixo. E por que eu estou contando isso? E não é a primeira vez que eu falo que pelas estimativas recentes, a quantidade de lixo que a gente... Não só lixo, as cidades, os carros, o plástico, sei lá o que, o Palácio do Planalto, tudo, se você somar tudo que a humanidade já criou, né, e que vai ficar para sempre empatando o terreno aí, ela excede a massa viva do planeta. Então a gente conseguiu pegar um planeta que era cheio de vida, cheio de biomassa, fervilhante, essa coisa toda, né, que não para nunca, que está sempre em transformação, etc., que é uma linha contínua no tempo, a gente transformou isso em nada, em lixo. Isso é muito, muito, muito intrigante. Então, já que eu estou falando em concreto e essas coisas que duram para sempre, tem um artigo que é bastante surpreendente, o Google, acho que ele percebeu que misturava alguns assuntos que eu gosto, sobre brutalismo. Não, brutalismo poderia ser o nome do bolsonarismo visto de um ponto de vista conceitual, né? Mas brutalismo, curiosamente, o brutalismo é o nome dado a uma corrente arquitetônica, que são aqueles prédios, aqueles caixotões de concreto, né, tudo cinza, aquelas formas geométricas duras. A USP tem alguns exemplos, você tem vários exemplos, mesmo aqui em São Paulo, Centro Cultural, são aqueles prédios de concreto aparente, aquela coisa meio durona, meio angulosa, tal. Isso foi moda no pós-guerra, isso foi moda nos anos 50, 60, 70, 80, tem um monte desses prédios por aí. São essas coisas, eu trabalhei, acho que o prédio da Local Web é uma arquitetura brutalista. É um prédio enorme, parece uma nave espacial alienígena. Pois bem, da onde vem a palavra brutalista? Não vem de nenhum tipo de brutalidade. É que concreto aparente, em francês, concreto se chama béton, e o concreto aparente em francês se chama béton bru, béton bruto, mas não bruto porque ele te dá um soco no nariz, porque ele te manda enfiar a máscara onde não devia, não é? É simplesmente porque é concreto aparente. E isso, essa arquitetura, ela estava associada a uma certa visão política ligada à esquerda, ligada à noção de que somos todos iguais, à noção de que a gente tem que ter alguma coisa igual para todo mundo, o concreto é um material que não é nobre por si só, então não tem nenhum tipo de coisa burguesa, do tipo mármore, seja lá o que for, vidro, o concreto tem aquela coisa rústica, né, e o concreto você consegue moldar de qualquer maneira, porque afinal era isso, um dos sonhos do comunismo era isso, era moldar as pessoas de qualquer maneira, como se as pessoas fossem cimento, como se elas fossem concreto. Então, o que acontece é que o brutalismo surge lá na Europa, na Inglaterra, ele fica super popular, você tem prédios brutalistas para tudo quanto é canto, mas tem um artigo aqui associando o brutalismo com a música punk, que eu não... absolutamente, não, eu não gosto de punk, e para quem gosta de música o artigo é interessante, porque ele vai se aprofundar no pós-punk, eu nem sabia que tinha um pós-punk, mas para o quê? Para tentar mostrar que surge dentro dessa nova cidade, que é essa cidade com concreto aparente, esses prédios, e muitas vezes são projetos habitacionais, o que é pior ainda, né? Porque são projetos que vão impactar a vida de um monte de pessoas, e são projetos que normalmente deram muito errado, porque eles ficaram presos na ideologia e não perceberam que não é assim que as pessoas vivem de uma maneira legal. Então, normalmente, esses projetos habitacionais muito idealistas, etc. e tal, eles geraram normalmente focos de criminalidade, lugares de baixa qualidade de vida, né, de degradação, de baixo valor. É uma desgraça. Uma boa parte desses projetos habitacionais muito ideológicos e muito abstratos, eles acabaram tendo consequências nefastas. E uma das maneiras de entender o punk, que nasce num contexto urbano, nasce num contexto de pobreza urbana, tem a ver com a própria questão da arquitetura. Então, se você gosta de punk, e se você também gosta de arquitetura, eu vou dar o link aqui. Eu achei a coisa extremamente interessante. O que mais que a gente tem para comentar aqui? Eu vou comentar já antes que eu perca. A BBC mostrou o vídeo de uma senhorinha que vai fazer 100 anos, ok? 100 anos. Ela sempre dançou a vida inteira, dançar no sentido literal, artístico, né? Não, sei lá, que nem... eu que tenho uma carreira atrapalhada e volta e meia eu danço. Ela dançou a vida inteira, ela teve uma escola de dança e aos 99 anos ela está ainda dançando, fazendo movimentos com as pernas, que se eu fizer aquilo, eu nem sei o que acontece, eu fico uma semana de cama. Mas é muito legal porque é bacana ouvir ela. Falou: olha, é o seguinte, meu caro, ou você tira a bunda da cadeira, já que a gente está falando em bunda aqui o tempo todo, ou você vai enferrujar. Você não foi feito para ficar com a bunda na cadeira. Então, por favor, mexa-se e tal. Então, está aí em tempos de pandemia. E eu vou pegar carona nisso para um programa do... como é que chama? Inside Science, da BBC? Ou era do More or Less? Bom, um desses podcasts de ciência da BBC, que eu acompanho, em que eles comentam sobre obesidade, já que a gente está falando aqui de bundas e bundões, né? De obesidade e COVID. A questão é a seguinte, uma manchete, e talvez eu mesmo tenha comentado aqui no Radinho, porque eu achei a manchete intrigante, dizia que os países mais obesos tinham uma mortalidade maior com Covid, o que parecia fazer um certo sentido, porque desde o começo a gente sabe que gente com obesidade acaba tendo um risco maior. Bom, pois bem, chamaram lá os especialistas e o cara falou: olha, meu, primeiro que, pera lá, muita calma nessa hora. Você não vai falar que os Estados Unidos as pessoas morrem mais porque elas são gordas e morrem menos no Vietnã porque elas são magras. Elas morrem menos no Vietnã porque o Vietnã fez a lição de casa e fez isolamento social. Essa é a primeira questão, não tinha um Trump no Vietnã. E em segundo lugar, no Vietnã as pessoas são mais jovens. As pessoas na Europa, por exemplo, na Inglaterra, não é tanto o problema de ser obeso, é o problema de ser mais velho. E aí o que ele coloca, que é muito interessante aqui, é o seguinte: sim, obesidade é um fator de risco, sobretudo para pessoas mais jovens. Pessoas mais jovens, a obesidade pode aumentar em 6 vezes o seu risco de morrer. Tá? Então, mas o que acontece é o seguinte: à medida que você envelhece, o envelhecimento é um fator muito mais importante do que o fato de você estar obeso ou não. E aí ele comenta aqui, vou dar o link, aparentemente tem uma calculadora que você pode colocar ali quanto você pesa, tem aquele índice de massa corporal, né, aquele BMI, dependendo do seu índice de massa corporal, quanto você é gordinho, não é? Você entra lá nessa calculadora e ele diz qual é a sua idade COVID. Como assim a sua idade COVID? Ou seja, qual é a sua idade equivalente, né, em termos de risco de morrer de COVID. Então, por exemplo, alguém que é muito obeso, realmente obeso, mas realmente obeso, com 30 anos, é como se ele tivesse 40, ele tem o mesmo risco que uma pessoa de 47. Tá bom? Ou seja, aumenta muito o risco dessa pessoa. Agora, alguém que tem 70 anos e é obeso, ele tem o mesmo risco que alguém de 75. Então, o que explica mais a letalidade, a mortalidade da COVID, sobretudo à medida que você vai ficando mais velho, é a sua idade mesmo. É lógico que a obesidade piora as coisas, mas essa conclusão que esse estudo tinha chegado, ela é um pouco esquisita. O que mais que eu tenho aqui? Tem duas, aliás, eu tenho que agradecer, nas últimas semanas, todos os canais de ciência que eu estava assistindo, ou podcasts, eles tinham alguma aparição do Frank Wilczek. Frank Wilczek, ele é um prêmio Nobel, e ele estava aparecendo em todos os lugares porque ele estava lançando um livro que aparentemente é um best-seller. O livro se chama 10 Chaves para a Realidade. Tudo que começa com 10, 7, 9, eu já fico um pouco desconfiado porque isso é isca, né? Ninguém resiste a uma lista, todo mundo gosta de listas. Pois bem, mas eu não conhecia nada do Vilcek. Tudo bem, o cara é um dos pais da, sei lá do quê, da quântica, da força fraca, sei lá. Eu cheguei a ver algumas coisas dele, mas eu achei ele meio esquisito, meio bobo, meio chato. Eu falei, quer dizer, eu vou esquecer um pouco aqui, depois eu ver se esse livro é bom. E felizmente, para minha alegria, eu acabei de ler uma resenha acabando com o cara. Eu fiquei tão, é tão bom quando você pega alguma coisa que escapa da assessoria de imprensa, né, que dá babação de ovo. Mas o que ele comenta aqui do cara é que é o seguinte, não só o livro é raso, ou seja, não traz nada de novo, para quem, vamos imaginar que você é leigo em ciência e queira se aprofundar, você vai continuar nadando num pires, ele não vai se aprofundar, ele só vai ficar compartilhando o tempo todo o deslumbramento dele com a ciência, a babação de ovo. Mas aí ele entra, foi muito bom essa colocação do crítico, ele cai numa armadilha que é a armadilha da fascinação pelo crescimento contínuo. Ele acha que o crescimento, que o progresso, ele tem que ser contínuo. E aí ele fica num culto do progresso, do avanço, e não se preocupa com outras coisas, como, por exemplo, com o planeta, não é mesmo? Né? Com as pessoas, com a sociedade. Então eu fiquei muito feliz. Se vocês quiserem ler, a crítica é muito interessante, justamente por chamar a atenção de um cara que é deslumbrado e explorando essa curiosidade que todos nós temos com ciência, mas oferecendo, na verdade, uma coisa rasa. Que bom que eu não comprei. Aliás, falando, eu tinha alguma coisa para comentar com você de crescimento? Ah, sabia que sim. Tem um artigo bastante longo aqui no Technology Review. Technology Review é uma publicação do MIT, tá bom? É sobre uma figura chamada Quintanheiro, é isso? É assim que chama o cara? Vamos ver se eu pego o nome do cara aqui. O cara, na verdade, ele é um especialista em inteligência artificial, ele trabalhava na Microsoft, ele trabalhava no Bing, mas ele acaba sendo contratado pelo Facebook para ajudar o Facebook a crescer. E aí fica claro que a única coisa que importa para o Mark Zuckerberg é crescer. Não importa como, não importa o que aconteça, não importa os efeitos colaterais, o negócio a crescer. Qualquer projeto, ele é julgado se ele faz crescer ou não. E aí esse cara vai para lá e ele ajuda a criar o quê? A mecanismos de inteligência artificial, justamente para fazer com que anúncios sejam mais eficientes. Por exemplo, eu vou mostrar esse anúncio para pessoas que estão, sei lá o quê, mudando de emprego, mudando de casa, que estão deprimidos. Ele faz todo um esquema de aprimoramento da eficiência da inteligência artificial dos anúncios. E aí, nossa, é um sucesso extraordinário, ele cria uma plataforma que todo mundo no Facebook começa a usar, e aí eles começam a usar o mesmo algoritmo, que funciona, a mesma inteligência, para outra coisa, não só para os anúncios, para o engajamento. Né? O Mark Zuckerberg é fissurado pela questão do engajamento, quanto as pessoas se envolvem, e aí vamos fazer o seguinte, vamos botar essa inteligência artificial para ver de que maneira a gente faz com que as pessoas fiquem mais tempo interagindo. E ele ajuda com isso. Mas o que acontece é que isso começa a provocar polarização. As pessoas começam a se fechar em bolhas, aí começa a ter desinformação, aí começa a ter negacionismo, aí começa a ter massacres em Myanmar, aí começa a ter um monte de coisa ruim. O cara se chama Joaquim Quinhoneiro, agora acertei. Joaquim Quinhoneiro Candela, é um diretor de inteligência artificial. Pois bem, quando ele percebeu, né, a colaboração dele para o crescimento do Facebook, estava tendo um impacto absolutamente nefasto na humanidade, na história inteira. Né? E aí ele começa a ficar preocupado e o repórter conseguiu falar com muita gente e ele começa a perceber que houve tentativas dentro do Facebook de tentar entender isso, de tentar minimizar isso, mas como tudo isso afeta negativamente o crescimento, tudo isso foi deixado de lado. Então, eu não terminei de ler, vou dar o link aqui para quem quiser ler, eu vou terminar hoje, vou comentar amanhã de novo, não é? Mas o que é muito interessante, eu insisto, a pior coisa que aconteceu, não só no digital, que é de onde eu venho, onde eu construí minha carreira, mas acho que também na história humana, foi o Facebook. O Facebook tem um poder devastador, a absoluta falta de empatia e de humanidade do Mark Zuckerberg é absolutamente criminosa, né? E você tem uma organização que está tornando o mundo pior dia a dia. Né? Ele compra o WhatsApp, vai comprar o Instagram. É realmente muito desconcertante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu acho que até para a gente sair um pouco dessa história, e o que acontece? Nos Estados Unidos, a vacinação, que é um país que realmente mudou de rumo, não é? Ficou livre de um populista imbecil sem cérebro como o Trump. Eles estão agora vacinando como loucos, né? Acho que foi sábado ou sexta, eles chegaram a vacinar 4 milhões e meio de pessoas por dia. Pois bem, então o que acontece? Países estão vacinando a torto e a direito, a Inglaterra está vacinando a torto e a direito. E o que acontece? Quando você toma a vacina, você fica, muitas vezes, já que a gente estava falando, com a bunda na cadeira 15 minutos esperando para ver se você vai ter alguma reação ou não. Aqui eu me confundi, eu falei dos Estados Unidos, mas acho que isso aconteceu na Inglaterra, tá bom? Você é forçado a ficar 15 minutos para ver se você não tem nenhuma reação estranha. Então o que acontece? Yo-Yo Ma, que é aquele músico chinês, um intérprete de Bach absolutamente divino, eu já tive o privilégio de assisti-lo ao vivo, né? O cara é maravilhoso, tem músicas dele no meu celular, etc e tal, ele foi tomar sua segunda dose como um cidadão comum, embora o cara seja um colosso, né? Ele foi tomar como um cidadão comum, e na hora que ele foi ficar ali 15 minutinhos numa sala de espera com a bunda na cadeira, o que, que ele fez? Ele tirou do bolso, o seu violoncelo. Ele levou o seu violoncelo e, enquanto ele esperava, ele deu uma canja de graça para as pessoas que estavam ali, tocou bar, tocou tudo. Então vou dar link para algumas gravações ali de cidadãs, né, que registraram esse momento de generosidade, né, esse momento de profunda humanidade do cara que está ali quietinho, tal. Ele simplesmente levou o instrumento dele e tornou a vida das pessoas naquele momento muito, muito, muito mais rica. Caríssimos, raríssimos, acho que é o que eu tinha para comentar com vocês. Deve ter bastante mais coisa aqui. Tem história de Antiquitera, eu vou deixar para amanhã. Tem história dos Vikings, eu vou deixar para amanhã. Mas eu confesso que segunda-feira, para mim, ainda mais nesse momento em que toda semana é 20, 30% pior que a outra, né, que a cada 15 dias as coisas são 40, 50% maiores, em que não só, na verdade, as coisas estão... A velocidade está aumentando, a aceleração está aumentando. Isso é muito perturbador. Quando a aceleração está aumentando, a aceleração da aceleração é bastante preocupante e é muito difícil conseguir compartilhar alguma coisa aqui que não tenha entrelinhas de desespero. Portanto, meus caros, cuidem-se, as coisas vão piorar, a gente não tem o menor juízo, eu não consigo entender. Nós somos uma espécie que gosta mais de cachorrinhos e gatos do que da gente. Eu até fiz uma provocação no Instagram, né, que se fosse um beagle que tivesse morrido, tem aquela notícia do Carrefour que pagou 1 milhão de indenização por matar um cãozinho, essa notícia todo mundo lembra, mas quando morre um brasileiro a cada 40 segundos não faz diferença, e o que é pior, aí eu comento isso numa rede social minha e alguém ainda vem dizer que é porque os animais são muito mais humanos do que os humanos, e aí, né, aí a gente percebe que a nossa espécie realmente tem algum problema de fábrica. Enquanto eu não entendo isso, meus caros, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.